Meu caro ouvinte da CBN, a conversa agora é violência associada à educação. Vamos conversar com o doutor Ailton José Morelli. Ele é graduado em História, mestre em História e Sociedade pela Unesp, doutor em História Econômica pela USP e também é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, aqui em Maringá. Doutor Ailton, boa tarde.
Boa tarde.
Quando se fala de violência, e o senhor participou de uma mesa redonda hoje exatamente sobre esse tema, violência e baixo rendimento escolar. O senhor participou de um tema polêmico. O senhor vai participar, desculpe, o senhor vai participar dessa mesa redonda ainda sobre violência e o baixo rendimento escolar. Dois temas muito polêmicos, a violência e a educação. Como é que eles se associam, isso no Brasil, é uma questão de renda, de distribuição de renda, ou é uma questão de o papel da escola na sociedade?
É um papel, vamos dizer assim, bastante amplo, né? E complexo, porque a relação da violência com a escola, ela vem de fora. E ela também acontece dentro, né? Então, quando a gente pensa situação de violência, a gente tem a situação da violência da criança com a criança, no caso do aluno com o aluno professor, da escola com o professor, e como ele está na comunidade em geral, né? Pensando também a questão da como que isso afeta o rendimento, a gente teria que pensar em violência também em situação mais ampla. Você comentou a questão de renda, a questão de acesso, relação com os familiares, né? Então, realmente, ela é polêmica no sentido de pensar como que a gente pode trabalhar a violência dentro da escola, né? E com isso também trabalhar a questão de diminuição dos problemas em geral na vida do aluno. E aí, portanto, a própria questão de uma melhoria de rendimento, né?
Quando o senhor fala da violência, a gente conversa às vezes com educadores, alguns educadores têm algumas afirmações que considero pessoalmente preocupantes, mas eu queria muito ouvir o senhor, que é um especialista, alguém que entende muito disso. A ideia é, nós temos crianças que têm um ambiente de violência, e não é a questão de renda, tem ambiente violento. E quando os professores se deparam com essas crianças, costumam muitas vezes, principalmente em escolas públicas, associar a violência do aluno em sala a violência do ambiente familiar. E consideram que a família tem uma relação direta com a violência das crianças. E que a escola tem muito pouco a fazer em relação a isso. Tem muito pouco a fazer mesmo? Como interferir numa condição de violência que o senhor mesmo colocou, está fora da escola e é trazida da sociedade para dentro da escola?
A gente tem situações que hoje, se pensar nos últimos 10 anos, em que a inclusão da criança na escola está começando cada vez mais cedo. Então, por exemplo, hoje é obrigatório que a criança com 4 anos de idade esteja na escola, inicie o seu processo escolar. E não é mais um processo do sentido de creche, vamos dizer assim, já é um sentido de educação infantil mesmo. Nessa situação, o papel da escola é amplo, é profundo, não é mais aquela questão da, como às vezes a gente ouve, a família educa e manda para a escola para daí aprender alguma coisa. Não. Quer dizer, a escola ela possui um papel hoje mais amplo. E às vezes isso gera bastante desconforto, em geral com os profissionais e às vezes com a própria criança. Se a gente pensar uma criança que entra na escola de manhã e vai embora só quase no final da tarde, né? E ali a gente também tem uma situação, quer dizer, quando a gente pensa em bullying, cyberbullying ou vários outros tipos de violência, é uma violência que não tem onde acontece, né? Tem influência da família, é possível que tenha. Que tem influência da comunidade que ela convive, também, isso tem bastante forte, né? Uma outra coisa que a gente vê muito nos últimos tempos é a questão de respeito, né? Que nem falar respeito com os professores. Não é uma questão de respeito com os professores, ao meu ver. É respeito em geral, né? Quer dizer, respeito entre os adolescentes, eles entenderem como respeitados, né? As pessoas terem um processo dessa situação. E aí você ter, quando fala questão de disciplina, quando fala questão dos deveres, né? Quer dizer, isso passa por essa ideia de respeito do outro, né? Que a gente vê isso muito debilitado nos dias de hoje.
Professor, isso vai exigir um profissional da educação, um professor que, infelizmente, a gente ainda não tem hoje. Toda essa condição que o senhor descreveu muito bem implica no profissional preparado para lidar com ela. A gente tem esse profissional hoje? Ele é o profissional que a gente tem em sala de aula ou não?
Eu acho que a gente tem alguns profissionais que têm essa condição, né? Em geral, a gente tem um problema talvez até mais complexo também, porque a própria universidade ela está distante de trabalhar esses pontos na formação do professor. Nós temos uma, vamos dizer assim, um conjunto de graduações que ainda trabalha numa ideia de formar uma pessoa que vai passar informações para alguém. Quer dizer, quando ele vai para a escola e tem essa realidade, quer dizer, essa situação de violência, ou mesmo quando ele identifica, vamos dizer assim, uma criança que sofreu alguma violência, ele tem um papel, né? Quer dizer, ele tem um papel diferente. E realmente, hoje, eu vou dizer, não que ele não tenha condições, mas ele não tem suporte. O suporte para os professores trabalharem satisfatoriamente essas questões ainda é muito falho.
Ou seja, o professor, ele tem que, deveria, intervir nessa situação. Vamos supor que você tem uma criança que sofreu violência e o professor detecta que essa criança sofreu violência. O professor fala do suporte, é dar o suporte ao professor para que ele trabalhe com a criança, faça a denúncia e ele consiga fazer com que essa criança não sofra mais a violência, ou pelo menos contribua para que essa criança não sofra. Até onde o professor vai? Até onde ele pode ir?
Isso é exatamente o que eu estava falando do suporte, né? Quer dizer, ele tem que saber no sentido assim, ele tem que ser informado, né? Quer dizer, como que ele deve atuar em cada situação. Então, uma questão que a gente ouve muito, né? Como eu trabalho na questão do conselho e, né, no sentido de políticas que acabam indo integrando com a educação, né? A gente ouve muito aquela questão, está indo tudo para a escola. Em parte, está indo integrando com a escola. Mas há uma diferença que tem que ter claro, né? Uma coisa é você ter, por exemplo, o programa saúde na escola. Mas ele é na escola, não na sala de aula. Não é um encargo para o professor. Eu tenho que ter estrutura na escola para fazer essa ligação, né? Então, por exemplo, no caso da violência, o professor, ele identificou. Ele tem que estar sabendo que ele pode fazer o Disque 100 anônimo e não falar com ninguém. Mas ele fez a denúncia. Ele pode ter, caso a escola tenha claro isso, né? Quer dizer, como é que ele fala com a equipe técnica, como que a equipe técnica vai proceder, né? Para encaminhar essas situações. Então, isso ainda é algo em construção. E aí acaba sofrendo, né, o professor com isso.
Professor, eu vou tocar aqui agora num ponto delicado, professor, que é a educação enquanto um espaço público, mas também que sofre consequências da política, da administração pública que envolve a política. Nós temos muitas direções de escolas que são cobradas, às vezes pressionadas, a terem muito mais números como resultados do que qualidade como resultados. E a gente tem comunidades em torno das escolas que exigem das escolas certos tipos de comportamento. Vou ser mais específico. Nós temos alunos que saem da sala de aula, que acabam abandonando a educação, como também temos alunos que são aprovados dentro das escolas e quase sempre não têm essa competência. Mas tem alguns alunos que sofrem situações complicadas de violência, homofobia, por exemplo, e vão tentar buscar apoio das escolas. Aí você tem uma comunidade que às vezes é moralista, não aceita isso. E um diretor que não gosta muito de comprar brigas com a comunidade, às vezes. Como é que a gente trabalha a violência quando você tem um ambiente político e às vezes não muito favorável a você resolver racionalmente esses problemas?
Isso é um dos grandes problemas também, né? Um exemplo talvez mais geral é como discutir a questão de sexualidade e gênero na escola. Esse é um tema que, vamos dizer assim, a gente tem material pronto desde de 98. Então já passou por todos os, né, políticos e esse material acaba não sendo usado. Então, por exemplo, discussão de gênero e sexualidade, ela estaria até longe, vamos dizer assim, da discussão do guia, né, ou vamos dizer assim, do manual, da questão da homofobia, que gerou grande polêmica, né? Uhum. E a gente vê que existe uma reação anterior, né? Quer dizer, eu não quero discutir sexualidade, mesmo que eu esteja no campo ainda da violência contra a mulher, que seria uma coisa ainda que não superamos, né? A outra coisa é a própria violência sexual contra a criança. No caso de Maringá, a gente está discutindo essa questão, não existe uma rede clara de combate a esse problema, né? No questão da homofobia, então, praticamente não temos nada. E ainda a gente tem, como, assim, como eu disse, assim, uma dificuldade, por exemplo, na própria universidade, ou nos cursos em geral, nas faculdades, né? esse tema ainda, ele é um tema que acontece, mas ele não faz parte do programa, ele não faz parte de uma disciplina específica, né, para preparar o professor, por exemplo. E aí isso reflete e acaba tendo essa resistência total, né? Não vou dizer que os diretores não permitem, mas eles sofrem pressão, sim. Quer dizer, vários projetos que a gente às vezes tenta encaminhar ou que chega, eles ficam às vezes engavetados, né? É difícil de fazer. E eu acho que o grande problema que acaba gerando isso é a ideia de que não existe, né? A gente acaba tendo muito que, assim, não tem determinada violência, quer dizer, o município não tem violência de homofobia, o município não tem violência sexual, né? Então, isso é uma coisa muito grave, porque, inclusive, ele acaba, vamos dizer assim, aquilo que eu falei do respeito, né? Ele acaba contribuindo com a falta de respeito dos alunos entre os próprios alunos.
Tendo a opinião do senhor, professor, antes de fechar um pouco essa conversa, a escola tem que ousar. A escola tem que saber muito bem onde ela está e qual o papel que ela tem que fazer para poder mudar. É isso, ela tem que ousar.
Sim, ela tem que ousar, principalmente nessa parte, eu acho que, dos direitos, de maneira geral, a entender, por exemplo, no caso do Estatuto da Criança e Adolescente, que é um estatuto de direitos, né? Vamos dizer assim, o Código Penal é onde tem os deveres. O regimento é onde tem os deveres. O estatuto é onde tem os direitos. A própria discussão de direitos é uma coisa estranha. E sem direitos, a violência, ela aumenta consideravelmente, né? Então, a escola, é interessante que ela precisa enfrentar isso. Acaba algumas enfrentando, né? Uhum. E trazendo essa discussão. Outras se afastam. Ninguém pode falar em direito, mas tem que falar em disciplina. E aí a coisa não funciona. Então, acho que tem esse processo. A outra coisa é contar com o apoio da comunidade, né? Hoje, de maneira geral, em vários lugares, tem rede, né? Tem o Ministério Público, tem serviços, né? E isso está para a escola. E muitas vezes a escola não está conseguindo fazer esse link, que ajuda ela, mas ainda ela se afasta.
Professor Ailton José Morelli, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Nada, obrigado a vocês.
Conversei com o Ailton José Morelli, ele é graduado em História, mestre em História e Sociedade, doutor em História Econômica e também preside o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em Maringá. Ele falou sobre a relação entre violência e escola, tema que ele vai discutir hoje numa mesa redonda no Unicesumar durante a Semana Pedagógica das 8 às 22h30, ou seja, desculpe, das 8 horas da noite às 10h30 da noite, das 20 às 22h30. Vitor já melhorou com a garrafa, pô, isso não é assim, tá tudo bem, vamos lá, consertamos. Então, das 20 às 22h30, ou quem gosta de 8 horas da noite até as 10h30 da noite, o assunto será, o tema da mesa redonda é a violência e o baixo rendimento escolar.